No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Reunião define ações e avanços de acordos de pesca na região do Baixo Amazonas. Jovem indígena cria primeiro café arábica especial de Roraima. Equipe técnica do EMOAM participa de reunião sobre a reconstrução do primeiro hemonúcleo com segurança transfuncional em Parintins. Regional Nordeste 5 da CNBB Maranhão participa do primeiro encontro da Pré-COP em Belém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você na edição desta quinta-feira, jovem indígena cria primeiro café arábica especial de Roraima. O café artesanal indígena do estado recebeu a marca Imeru, que significa cachoeira em Macuxi, língua falada pela sua etnia. Acompanhe os detalhes com Felipe Gustavo.
No oeste de Roraima, na fronteira com a Venezuela, uma jovem de 24 anos está mostrando que a produção de cafés de alta qualidade pode ser uma alternativa sustentável e lucrativa para agricultores familiares, além de incentivar a permanência das novas gerações no campo. Ana Caroline Caleri, da comunidade indígena Cauê, em Pacaraima, investiu no cultivo de café arábica em um sistema agroflorestal em uma área de 1,5 hectare. O resultado é um café de excelência, já certificado e comercializado em estabelecimentos de alto padrão no estado. O primeiro café artesanal indígena de Roraima recebeu a marca Imeru, que significa cachoeira em Macuxi, língua falada pela sua etnia. A inspiração veio do sítio da família Cachoeirinha, localizado na comunidade Cauê. Dentro do território indígena Raposa Serra do Sol, a cultura do café surgiu na família por acaso, quando o avô da Ana pediu ao pai que plantasse algumas sementes encontradas na região.
Nós iniciamos o café em cerca de 3 anos e meio. Nós tínhamos 240 plantas, dessas 240 plantas, 90 somente estavam produzindo, e iniciamos a marca Imeru. Então, nós queríamos uma coisa que remetesse ao nosso lugar, aonde era plantado e aonde tinha a plantação, que ficava bem ao lado da cachoeira.
No cultivo, o café cresce ao lado de outras culturas, como banana e cupuaçu, garantindo um ambiente favorável. Os grãos são colhidos manualmente, secos naturalmente e torrados de forma artesanal, resultando em um café especial com notas cítricas e alta doçura. Além da venda do café embalado, a família criou uma rota turística na comunidade para agregar o valor à produção.
Trabalhamos eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e alguns colaboradores que ajudam a gente através de diárias. Meu pai cuida da parte da plantação junto com meu irmão. Eu cuido da parte administrativa do negócio e minha mãe cuida da parte do turismo. Nós trabalhamos também o turismo com a experiência do café. Dentro de um turismo de base comunitária, nós trabalhamos a experiência do café na comunidade.
Agora, Ana participa da campanha nacional Mãos da Transição, que incentiva jovens agricultores a adotarem práticas sustentáveis.
As nossas expectativas é aumentar a área plantada para o futuro, conseguir levar o Imeru para outros lugares. Ele já conseguiu sair do Brasil, ele já conseguiu estar em outros estados, mas a gente quer conseguir isso com maior frequência.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Assembleias regionais definem articulações e construção de protocolo de consulta da região do Pai Lago Grande. Os assuntos foram debatidos durante a Assembleia da FEAGLE, que reuniu lideranças das regiões do Alto e Médio Lago Grande, em Santarém. Confira com Daniela Pantoja.
Lideranças comunitárias das regiões do Alto e Médio Lago Grande, em Santarém, participaram da Assembleia Regional da Federação das Associações de Moradores e Comunidade do Assentamento Agroextrutivista da Gleba Lago Grande, a FEAGLE. As assembleias foram realizadas em 2 momentos na comunidade Pindorama, no Alto Lago Grande, com o objetivo de aproximar e articular a participação das comunidades nos debates da federação dentro do território. Edilson Figueira, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém, e representante do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, ou CNS, destaca as pautas que foram apresentadas inicialmente, que incluía as mudanças no Estatuto.
Então nós tivemos nessas duas assembleias, elas foram de suma importância, que é onde nós discutimos, né, a FEAGRE apresentando as mudanças dos estatutos, né, e as formas de como já redigir as atas, né, com a mudança do Código Civil Brasileiro e as exigências, né, dos cartórios, o valor do aumento da mensalidade da própria FEAGRE para que ela possa fazer a gestão das organizações das comunidades e associações, apresentar também o andamento do processo do cadastro e da atualização da RB de 2024, que nós iniciamos, e como está o andamento também da identificação dos imóveis dentro do território do Pai Lago Grande.
Durante a Assembleia, também foi apresentado o processo de uma pesquisa que está sendo feita dentro do território pelo coletivo Guardiões do Bem Viver, em parceria com outras organizações. E também a preparação para a COP das Juventudes, que será realizada na comunidade Vila Brasil, como pontua Edilson Figueira.
E aí tivemos também como apresentação de uma pesquisa que está sendo feita dentro do território, através dos Guardiões, em parceria aí com as outras organizações, instituições, como a Rede Odisseia, apresentar um pouco do impacto, né, da mudança climática relacionado um pouco na agricultura familiar, voltado também aos pescadores, o que impactou, e a situação das águas, né? A gente está falando da água do rio, da água do Igarapé, dos microsistemas de água, que no período da seca nós tivemos essa grande dificuldade, né? E a preparação da COP, que vai acontecer agora em maio lá em Vila Brasil, em preparação à COP 30, né? Então vão ter vários estandes, né, com várias discussões no processo de regularização fundiária, na questão climática, na questão dos protocolos de consulta, né?
Outra pauta apresentada foi a retomada da construção dos protocolos de consulta da região do Alto Lago Grande, bem como a entrega desses protocolos impressos e aprovados em 2023. O documento é um instrumento fundamental para a consulta prévia livre e informada às populações tradicionais, como diz a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. As lideranças também receberam informações sobre o andamento do programa Luz para Todos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Parintins recebe equipe técnica do EMOAM para a construção do primeiro hemonúcleo com segurança transfuncional do município e região. Hemonúcleos são unidades habilitadas para realizar exames de baixa e média complexidade. Confira mais informações com Yolanda Mendes.
A reunião sobre o alinhamento do projeto do primeiro hemonúcleo de Parintins aconteceu nessa semana na cidade e contou com a presença da Secretaria Municipal de Saúde e técnicos da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, EMOAM. Os hemonúcleos são unidades descentralizadas da Fundação EMOAM, localizadas no interior do estado. Essas unidades contam com toda a estrutura necessária para realizar exames laboratoriais de baixa e média complexidade, coleta de sangue, diagnóstico, fracionamento e transfusão de sangue. O diretor técnico do EMOAM, Sérgio Albuquerque, destacou que o hemonúcleo é um serviço essencial para garantir segurança transfusional, tanto para o município quanto para a região.
A pauta principal é a construção do hemonúcleo aqui em Parintins, um serviço de hemoterapia necessário para trazer uma segurança transfusional para a cidade e também para a região. É um projeto que o EMOAM tem, são 8 hemonúcleos no estado, que fazem coleta e transfusão, são as unidades de coleta e transfusão, e um deles é aqui em Parintins.
O prefeito Matheus Assayag ressaltou a importância da iniciativa para Parintins e o Baixo Amazonas, destacando também o apoio de parceiros e os recursos necessários.
Uma reunião para tratar da possível implantação de um hemocentro em Parintins e dessa forma a gente poder ampliar o banco de sangue da nossa cidade, através de um hemocentro que atenderia não apenas Parintins, mas atenderia também todo o Baixo Amazonas. Parintins é realmente o município polo, né, de toda essa região. Nós vamos unir forças para que a gente possa correr atrás dos recursos, através de emendas parlamentares, através de parcerias, dando as mãos com o EMOAM Amazonas, para que a gente possa trazer esse equipamento da saúde, que é muito importante para a manutenção do sistema de saúde público do nosso município e de todo o Baixo Amazonas.
O valor do projeto é de 6 milhões. A expectativa é que futuramente um hemocentro seja instalado em Parintins, atendendo não apenas a cidade, mas também as regiões adjacentes.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, equipe multidisciplinar leva atendimento especializado a unidades de saúde do Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Equipe multidisciplinar leva atendimento especializado às unidades de saúde da Zona Rural do Careiro. Os detalhes com Derlei Oliveira.
A população da Zona Rural do Careiro conta com um reforço essencial nos atendimentos de saúde. A equipe multidisciplinar, que complementa o Programa Saúde da Família, leva especialistas às unidades mais distantes, garantindo um suporte integral aos moradores. De acordo com o enfermeiro Ramires Carmo, a equipe funciona como um núcleo de apoio e ele informa quais profissionais integram essa equipe e sua atuação.
E aí hoje nós trabalhamos com a EMULT, esse núcleo de apoio para a estratégia da saúde da família, e nós temos aqui no município duas psicólogas que trabalham dentro da equipe multidisciplinar, temos três nutricionistas dentro da equipe multidisciplinar, no final das contas nós temos duas assistentes sociais, nós temos três fisioterapeutas que trabalham, né, que estão incluindo a equipe multidisciplinar, que eles atuam nas comunidades da zona rural.
A EMULT segue uma escala organizada, permitindo que cada comunidade receba suporte de forma regular.
Enquanto coordenador, a gente recebe a demanda das unidades básicas, o que as unidades básicas têm para esses profissionais, e a gente acaba direcionando esses profissionais para a zona rural.
A iniciativa fortalece a atenção primária no município e assegura que moradores da zona rural tenham acesso aos atendimentos especializados sem precisar se deslocar para a área urbana. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Hemocentro de Santarém faz apelo por doação de sangue para repor estoques. Aumento de cirurgias e acidentes gera alta demanda. Tipos sanguíneos negativos são prioridade. Saiba mais com Liege Costa.
Os estoques de sangue do Hemocentro Regional de Santarém, o EMOPA, atingiram níveis críticos e a necessidade de doações se tornou urgente. O aumento das demandas cirúrgicas, a crescente incidência de acidentes e a dependência de pacientes que precisam de transfusões regulares colocam em risco o atendimento médico na região a eixo do Pará. Rejane Dias, assistente social do Hemocentro, faz um apelo à população para doação, destacando a necessidade urgente de reposição, principalmente dos tipos negativos, com ênfase no O negativo, que é o doador universal.
Venho convocar a população de Santarém, que sabe qual é a sua tipagem sanguínea, e também nossos doadores fidelizados das tipagens O e A negativo, para que com urgência nos ajudem a abastecer nossos estoques. Os tipos sanguíneos negativos são essenciais, com destaque para o O negativo, considerado o doador universal, utilizado em urgências e emergências para qualquer paciente que necessite da transfusão de sangue.
A demanda por sangue aumentou devido ao crescimento do número de cirurgias atendimento de emergência e pacientes que dependem regularmente de transfusões. A assistente social explica que, diante desse cenário, a solidariedade tem se mostrado fundamental. Nesta semana, o Hemocentro recebeu a caravana de doadores voluntários do município de Mojuí dos Campos, um exemplo de mobilização social em prol da vida.
Nós recebemos no Hemopa Santarém a caravana dos doadores voluntários de sangue do município de Mojuí. Um grupo da sociedade civil que abraçou a causa da importância da doação de sangue para abastecer o único hemocentro da região oeste do Pará. Incentivamos a participação dos municípios que fazem parte do nosso Comitê Transfusional para aderir ao projeto do Serviço Social da Captação do Hemopa Santarém e apoiar estes grupos da sociedade civil ou que implantem em suas gestões as caravanas oficiais dos municípios do oeste do Pará, onde poderão assim nos auxiliar no abastecimento diário de nosso único hemocentro da região oeste do Pará.
Regiane ressalta que para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e apresentar o documento oficial com foto, salientando que existem algumas restrições.
Principais requisitos para doar sangue: apresentar documento de identificação com foto, ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que os maiores de 60 já devem ter doado sangue em outra ocasião e estar em boas condições de saúde. Pesar mais de 50 quilos, é contraindicada a doação quem ingeriu bebida alcoólica nos últimos 12 horas, não é preciso estar em jejum, mas evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Quem teve sintomas de gripe ou resfriado deve aguardar 10 dias após terminado o tratamento medicamentoso. Pessoas vacinadas precisam esperar até 48 horas para fazer sua doação. Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar até 6 meses para doar. Diabéticos precisam estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina.
A unidade funciona de segunda a sábado das 7 horas da manhã às 1 da tarde na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Reunião define ações e avanços dos acordos de pesca na região do Baixo Amazonas. Pescadores e representantes de organizações repassaram ao secretário da SEMAS como está a execução dos acordos nos territórios. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Uma reunião envolvendo os representantes da Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, no Mopeban, Colônia de Pescadores E20, Sindicato dos Pescadores e Pescadoras Profissionais Artesanais e Aquicultores de Santarém, Sindipesca, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, definiu as ações e avanços dos acordos de pesca no Baixo Amazonas. Na ocasião, os representantes, principalmente das regiões beneficiadas com o acordo, relataram demandas e a execução dessa ferramenta importante para manutenção dos territórios pesqueiros. Rodolfo Zalobasti, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS, destaca que a reunião foi fundamental para entender a efetividade da política de acordo de pesca nesses territórios.
Nós fizemos um balanço, primeiramente, porque foram implantadas as primeiras placas de sinalização no território de Lago Grande, algumas comunidades, agora nesse primeiro trimestre, e também foram entregues as lanchas que vão servir de automonitoramento comunitário para as comunidades. Então, as comunidades, cada acordo de pesca tem recebido uma lancha que tem sido fornecida no contexto desse programa de ordenamento territorial da pesca artesanal do Regulariza Pará.
Além dos encaminhamentos, também foi pontuado pelo secretário a importância da parceria dos municípios e órgãos federais, ambientais e de fiscalização para que possam colaborar na institucionalidade efetiva do acordo.
A política estadual, ela entende que a gente não pode parar por aí, né? Não é somente o acordo firmado entre as comunidades, mas também e também a sinalização das placas, né? A gente precisa fortalecer a institucionalidade desse acordo, né? Para torná-lo de fato efetivo. E para isso a gente precisa envolver outros diversos atores que podem colaborar na institucionalidade efetiva do acordo. Por exemplo, a Prefeitura de Santarém, o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Fluvial, a Capitania dos Portos, a Marinha, o Ministério Público, então todos os órgãos que possam aí colaborar dentro do seu âmbito de competência para fortalecer que aquelas regras de fato possam ser cumpridas, né? E também na atuação de fiscalização que podem ser efetuadas.
Para que se consiga ter a efetivação e a garantia da fiscalização dos acordos, ficou definido para o mês de maio a realização de um encontro para apresentar e discutir os acordos de pesca vigentes com instituições e a sociedade civil, como relata Manuel Pinheiro, coordenador do Mopeban.
E um desencaminhamento foi promover um grande chamamento a alguns órgãos para a gente estar trabalhando esse regime compartilhado, né? Verificando a competência de cada órgão, desde da capitania, as SEMAS do município, né? O MPP, que representa o Estado. Então, a gente tem uma previsão aí, né, deste grande seminário para discutir a pesca aqui no Baixo Amazonas, do que tange essas questões dos acordos de pesca, né, a efetividade, que na verdade esse trabalho de divulgação é para todos nós, né, sociedade, mas não só sociedade, mas as organizações, chamarem a responsabilidade e estar também compartilhando da importância da pesca aqui no Baixo Amazonas. Né?
Em 2023, foi homologado o acordo de pesca no Lago Grande, abrangendo 5 mil famílias de 64 comunidades de Santarém, Óbidos e Juruti. Já no ano passado, foi publicado o documento do Arapixuna, beneficiando 2 mil pessoas em 28 localidades do município de Santarém. O acordo de pesca estabelece normas para atividade na região, como a proibição do uso de malhadeiras em determinados períodos do ano e a limitação de número de redes por canoa. Os principais objetivos dos acordos são a conservação dos recursos pesqueiros locais e a preservação do meio ambiente. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos, tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pré-COP Norte encerra com alertas e propostas aos chefes de Estado da COP30. O evento foi o primeiro de 5 encontros preparatórios do projeto Igreja Rumo à COP30, realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Confira com Daniela Pantoja.
Cerca de 50 representantes dos regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, participaram em Belém, no Pará, do primeiro dos 5 encontros regionais preparatório para a COP30, o pré-COP Norte. O encontro é parte do projeto Igreja Rumo à COP30, organizado pela CNBB, que promove formações voltadas às lideranças da Igreja. Os encontros previstos para acontecer nas demais regiões buscam entender os desafios da COP30 e como igrejas locais devem atuar na incidência nacional e internacional e assim fortalecer as ações nos territórios. Para Eduardo Soares, secretário da Mobilização dos Povos pela Terra e pelo Clima da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil, esses momentos da pré-COP são importantes para fortalecer a articulação de diversas organizações da Igreja.
Então, a importância, né, desse momento, né, da pré-COP é justamente fortalecer a articulação, né, das diversas organizações da Igreja, né, e também de outras organizações que têm somado nesse processo, né, da Igreja rumo à COP30, no sentido também de alinhar algumas pautas, a gente também fortalecer as ações que já vêm sendo desenvolvidas e preparar ainda mais a atuação, né, das lideranças para a COP30.
Eduardo ressalta ainda as contribuições da Repam nos processos de atuação na Amazônia.
Então, a Repam, né, nesse sentido, também apresentou um pouco sobre como vem desenvolvendo esse processo na Amazônia, com os territórios maritórios e também com os movimentos populares presentes aqui na região.
A próxima reunião pré-COP Nordeste acontecerá nos dias 11 e 12 de julho, em Juazeiro, na Bahia, seguido da pré-COP Sul, de 18 a 20 de julho, em Governador Celso Ramos, Santa Catarina, a pré-COP Leste, de 25 a 27 de julho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, finalizando com a pré-COP Centro-Oeste, no dia 6 de agosto, em Bonito, no Mato Grosso. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a chamada COP30, acontecerá na capital paraense, no período de 10 a 21 de novembro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Regional Nordeste 5 da CNBB Maranhão participou do primeiro encontro da Pré-COP. O encontro foi organizado pela CNBB Nacional em preparação para a COP 30. Confira com Eane Silva.
Sete pessoas, entre elas o bispo Dom Francisco Lima Soares, lideranças pastorais e movimentos ligados à Igreja do Maranhão, participaram do primeiro dos cinco encontros da Igreja do Brasil em preparação para a COP 30. O encontro, que aconteceu entre os dias 25 e 26 deste mês de março, na sede do Regional Norte 2 da CNBB, se deu dentro do programa Igreja Rumo à COP 30, organizado pela CNBB Nacional. Adriana Aleixo, da REPAM, da Diocese de Balsas, que esteve participando do primeiro encontro da pré-COP, destaca como um momento de escuta e também uma forma de entender melhor como se dará a dinâmica da COP 30.
Uma das ações em que a Igreja do Brasil tem organizado nas cinco regiões em torno da mobilização dos povos para a participação na COP 30, no qual nós debatemos os desafios, momentos de escuta, os clamores dos povos e das comunidades. Também foi um momento de entendermos melhor como se dará a dinâmica da COP, quem participa, como funciona a COP, também os temas debatidos sobre as reservas, quais são os protocolos e diversos assuntos em torno da preservação do meio ambiente, o que de fato os povos querem e precisam. Nós, como igreja, temos o nosso posicionamento sobre a ecologia integral e este cuidado com a vida.
Dom Francisco Soares, bispo da Diocese de Carolina, no Maranhão, e secretário do Regional Nordeste 5 da CNBB, também esteve participando da Pré-COP e destaca a importância da igreja nesses espaços de tomada de decisão junto aos chefes de estados que irão participar da COP 30 no mês de novembro na cidade de Belém.
O grande acontecimento da COP 30, ela vem pelos seus chefes de estados, eles que tomam as decisões, mas quando a igreja se reúne para propor e para lembrar que existem dificuldades nos povos ribeirinhos, nos povos da floresta, nas periferias das cidades, e que as mudanças climáticas estão corroborando para isso, então é importante que a igreja tenha uma palavra no momento de acontecer a COP 30. Por isso, o Norte, se reunindo aqui em Belém, começa a fazer esse olhar que às vezes os chefes de estados não veem.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial. Em novembro próximo acontecerá a Conferência do Clima, a COP 30, na Amazônia. O governo do Pará está entusiasmado com o que deveria ser um encontro decisivo para se frear a crise do clima no planeta. Mas, diante dos cuidados até agora tomados pelos governos estaduais da Amazônia e o federal, será possível se esperar compromissos sérios que possam parar a catástrofe mundial analisada pelos pesquisadores sérios? Será que os governantes da Amazônia estão dando sinais de compromisso com a proteção dos rios, das florestas e dos povos da região? Como Belém do Pará será a sede da COP 30 em novembro, vale a pena entender, por exemplo, até que ponto o governo do Pará revela seriedade com a defesa das pessoas e do clima. Notícia de ontem diz o seguinte: o governador Helder Barbalho revogou uma lei de 2024 que obrigava os donos de agronegócio pagarem uma taxa ao Estado. Na prática, com a revogação da taxa, o governo espera de estimular a competitividade do setor agropecuário e minimizar os impactos da inflação no bolso dos consumidores. Fecha aspas. Quem será beneficiado com essa bondade do governador? Justamente os produtores de gado, de soja, de milho, que exportam tais produtos para o mercado internacional. Com tal generosidade do governador, fica prejudicada a arrecadação de impostos que fazem parte para a educação, a saúde e o bem-estar dos mais pobres do estado do Pará. Pode-se imaginar que esse concubinato entre governantes e poder econômico deve se repetir em outros estados da Amazônia, além de mineradores e de outros destruidores dos rios, florestas, tudo isso para retirar mais lucros. Aí vem a pergunta: o que se pode esperar da Conferência do Clima, a COP30, em novembro, na capital paraense? Podemos nós, sociedade civil organizada, pressionar com resistência ativa, como tem feito os indígenas do Pará e do Amazonas? A resistência ativa pode ser a nossa esperança. Sem isso, nada feito. Boa noite.
E essa é aqui a edição de número 4.175 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Eane Silva, Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação, Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.